Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cogna para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cogna. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Cogna que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela participação aqui na nossa teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2022. Participam comigo aqui desse call o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro, o Mário Ghio, diretor-presidente da Vasta, e o Eduardo Ronzac, nosso diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas. Esse call deve durar mais ou menos uma hora, composto por 40 minutos de apresentação e depois mais 20 minutos para dúvidas. Eu queria começar, pessoal, no slide número 3, fazendo um pequeno apanhado geral, né, do que aconteceu no trimestre e qual é a nossa visão aqui com relação à performance de Cogna. Começando por Kroton, né? Kroton apresentou mais um ciclo de um forte crescimento de captação. Esse aqui é o quarto ciclo consecutivo de crescimento de captação, tanto em volume quanto em receita. Nesse ciclo, a gente cresceu 16,6% o volume e 10,8% a receita. Reforçando que essa é mais uma safra crescente, né? Naquela explicação que eu sempre dou, que o nosso foco é sempre crescer as safras, crescer a receita das safras, porque a gente entende que várias safras de receita crescentes, uma empilhada em cima da outra, traz crescimento de receita, né? Que é o nosso drive aqui. Então, mais uma safra que a gente conseguiu cumprir esse objetivo. A base de alunos cresceu 11,7% nesse trimestre, alcançou 985 mil alunos. É importante lembrar que esse é o quinto trimestre consecutivo que a nossa base de alunos cresce. Então, reflexo, obviamente, das captações e das rematrículas dos últimos ciclos. Mas essa sequência, né, positiva de crescimento de captação e rematrícula e do crescimento da base de alunos, em algum momento tinha que bater na receita. A gente já vinha falando há algum tempo que nossa receita voltaria a crescer a partir de 2023, segundo o nosso modelo, mas dadas as captações bastante positivas e os ciclos de rematrícula também muito positivos, esses últimos, especialmente os últimos 4 ciclos, a gente conseguiu, felizmente, antecipar o resultado que estava previsto para 2023, agora para terceiro tri de 22, com um crescimento de 11,7% na receita. E acho que é importante destacar também que, com esse crescimento do terceiro tri, a gente já tem um crescimento de receita no ano, né, acumulado para a Kroton, que é bastante positivo. reforço, né, algo que a gente vinha falando há bastante tempo, um ponto de flexão na receita que a gente está muito contente com essa nova etapa. Além disso, né, a gente teve um aumento da rentabilidade, né, da margem EBITDA da Kroton, um aumento de 3 pontos, 3,7 pontos percentuais nesse terceiro tri, mesmo, né, com pressão inflacionária, com retorno à presencialidade dos alunos, aos nossos campi. Então, mostra a nossa capacidade de execução, crescendo receita. Claro que nesse trimestre, com o crescimento da receita, isso ajuda muito no crescimento da margem EBITDA, mas lembrando que a gente já vinha apresentando melhoria de margem EBITDA nos trimestres anteriores na Kroton, mesmo com redução de receita, né? Um outro destaque importante, a Kroton Med segue correspondendo aqui às expectativas, entregando o guidance para o trimestre. A gente está nesse terceiro trimestre, né? Se a gente levar em consideração o proporcional do ano, a gente está superando o guidance, reforçando ainda mais a confiança em uma das nossas avenidas de crescimento, né? Lembrando que nossas avenidas de crescimento são os cursos híbridos e digitais, a nossa vertical de medicina, assim como os negócios de plataforma, especialmente o plural dentro de Vasta. Outro destaque de Kroton também é a consistência na qualidade dos recebíveis, né? A nossa PCLD segue caindo, é uma redução de quase 30% nesses 9 meses de 2022. Isso aqui é reflexo da qualidade das safras de captação, que a gente vem falando bastante, que é uma preocupação nossa, né? Que nosso time comercial traga não só mais alunos, mas traga alunos com qualidade financeira. A competência nas renegociações de rematrícula, já citei isso aqui em outras reuniões, que a gente, nos últimos 2 anos, tem sido mais duro nas negociações de rematrícula, especialmente com os alunos que são consistentemente inadimplentes. Isso, obviamente, foi melhorando o perfil de crédito dos nossos alunos, isso reflete na inadimplência e, obviamente, reflete aqui na PCLD, além das melhorias de tanto de arrecadação quanto de cobrança dos alunos que foi executada aqui nesses últimos meses. Passando para Vasta, super contente, né, com os resultados de Vasta, a entrega do guidance de R$ 1 bilhão, aí o guidance de ACV, né, que foi dado para 2022, superamos R$ 1 bilhão. A receita cresceu quase 30% no ciclo. Mais importante do que o crescimento é a qualidade desse crescimento, né, muito concentrado nos produtos de subscrição, que cresceram 38% no ciclo, um crescimento muito forte. E hoje já representam 88,5% do mix da receita, né? Eu gostaria de destacar aqui também o aumento da participação das soluções complementares no total da receita, né? Que saiu de 7% para 9,6% do total da receita, confirmando a tese que a Vasta tem de que isso aqui é um caminho de crescimento, uma oportunidade bastante grande para a operação. A rentabilidade, obviamente, com um crescimento tão forte assim na receita, veio junto. O crescimento da margem EBITDA, mais de 10 pontos percentuais, 10,4 pontos percentuais no ciclo, um crescimento muito forte. Lembrando que não foi só a receita, né? A Vasta fez um trabalho muito bom de reestruturação de custos aí nos últimos trimestres, isso se reflete aqui. E o EBITDA recorrente no ciclo, com um crescimento bastante positivo, quase 115%. Nesse período. Toda essa qualidade da performance, essa qualidade de resultado e o que a gente vê, né, dentro da operação, nos traz bastante segurança no guidance que a Vasta deu ao mercado, né, para o ciclo, para o ACV 2023, com um crescimento aí de 20%, né, do guidance, chegando a R$ 1.230.000 para o guidance de 2023. A gente está bastante otimista e confiante na qualidade do trabalho que está sendo feito em Vasta. Bom, como consequência, né, as duas grandes operações performando muito bem, tanto Kroton quanto Vasta, obviamente a Cogna segue avançando. Eu gosto bastante de reforçar, esse aqui é o sexto trimestre consecutivo do que a gente está chamando aqui de geração de valor, né, mas é crescimento de EBITDA, crescimento de margem EBITDA, crescimento de geração de caixa de maneira bastante consistente. Isso aqui é algo que a gente vem perseguindo, consistência é algo importante. Foi um compromisso e continua sendo um compromisso nosso olhando para frente. A receita líquida aqui no período cresceu 3,5%, mas mais, né, além do crescimento de receita, acho que é importante a qualidade dessa receita, né, que está refletida tanto na redução de inadimplência aqui de Croton, quanto nesse perfil, né, na composição do perfil de receita de Vasta, que vem com bastante receita de subscrição, o que traz uma recorrência importante. Então, a nossa perspectiva olhando para frente é bastante positiva nesse sentido. O EBITDA recorrente cresceu 17%, com expansão de mais de 3 pontos, 3,4 pontos percentuais, e o que a gente tem falado bastante, né, GCO, um crescimento bastante importante, mais de 22%, 22,4% de crescimento no ano, atingindo aí quase 480 milhões de reais, ainda que nesse trimestre especificamente a geração de caixa tenha ficado estável, mas muito porque a gente tá fazendo investimentos importantes aqui de CAPEX, então, mas com uma perspectiva de geração de caixa bastante saudável e crescente olhando para frente. Uma empresa que tem uma perspectiva de geração de caixa crescente para frente, obviamente, vai reduzir sua alavancagem. Então, o nível de alavancagem desse trimestre ficou estável em 2,15 vezes, né? Uma distância bastante confortável para os covenants. Mas acho que o importante é o management aqui está bastante confiante com relação ao que vem pela frente, com relação à nossa capacidade de geração de caixa. Então, nos nossos modelos, a gente vê uma redução de alavancagem, uma redução de dívida líquida para frente. Tá? Bom, dito isso, eu queria passar para a Croton. A gente vai lá para o slide número 5, para falar sobre base de alunos. Então, já comentei que a base de alunos cresceu 11,7%, mas eu acho que o destaque aqui é que a gente está crescendo tanto em baixa presencialidade, 13,3%, quanto em alta presencialidade, né, praticamente 9%. Desmistificando, né, o que a gente tem falado bastante, que a gente cresce muito nos produtos digitais, é uma avenida de crescimento, mas de maneira nenhuma a gente abandonou os cursos presenciais, os de alta presencialidade, eles continuam sendo importantes no nosso portfólio, com um crescimento aí de 9% nesse ciclo. Esse crescimento da base de alunos, ele vem, obviamente, de captações fortes nos últimos ciclos, como eu disse, melhoria nas taxas de rematrícula, tanto de veteranos quanto de calouros, né? Tanto no segmento de alta presencialidade quanto de baixa presencialidade. Acho que é importante aqui só fazer uma explicação rápida. A gente olha esses dois segmentos. Então, a rematrícula do veterano e a rematrícula do calouro, né? Claro, o calouro passou o primeiro semestre, ele vai se rematricular, é o que a gente chama de rematrícula de calouro. A gente vê esses dois grupos, tanto a rematrícula do veterano quanto a rematrícula do calouro, melhorando a sua performance, ou seja, melhorando a taxa de rematrícula. Mas como a gente está crescendo muito forte a captação, e principalmente a captação de alunos digitais, né, os de baixa presencialidade, naturalmente os alunos calouros têm uma taxa de rematrícula menor do que a dos veteranos, então esse mix acaba influenciando aí a nossa evasão, o nosso churn, por isso que vocês veem o churn crescendo um pouco, né? Mas a prova de que está indo bem é que o alta presencialidade, que cresce menos, tem uma taxa de evasão menor, e a baixa presencialidade, que cresce mais, tem uma taxa de evasão maior, portanto, fica bastante claro aí que é o mix que está influenciando esse churn, tá? Mas independente disso, base de alunos crescendo de maneira consistente. Lembrando que aqui não tem aquisição, é crescimento orgânico, é qualidade mesmo de captação e de balance. Passando para o slide número 6, aí só abrindo, dando um pouquinho mais de cor sobre captação. Então, a gente cresceu esses 16%, 16,6% no total. A captação crescendo bastante em baixa presencialidade. A gente já comenta isso aqui há praticamente quase 3 anos, né? Que esse aqui é um grande driver de crescimento. Alta presencialidade também crescendo um pouco menos, mas acho que o principal destaque desse slide aqui que eu queria dar é o que a gente sempre fala aqui, que é o crescimento da receita da safra. Então, a receita dessa safra de captação está crescendo praticamente 11%, 10,8%, crescendo tanto em baixa quanto em alta presencialidade, muito proporcional aos volumes. Então, vejam que o mix é que influencia, né? A gente cresce 16 no volume e 10 na receita, porque está crescendo mais baixa presencialidade, mas mesmo aí, quando vocês olham volume e receita de baixa e de alta presencialidade, vocês veem que estão muito próximo, 5% no volume, 5,1% na receita, 21,5% no volume, 20,8% na receita, ou seja, é o mix que está influenciando, mas com um crescimento muito positivo, mais uma safra que a gente cresce receita, o que nos dá, claro, confiança de que a receita, olhando para frente de Croton, vai continuar crescendo, porque safras crescentes de receita só podem dar receitas futuras melhores, né? Bom, passando para o slide número 7, falando um pouquinho de receita, esse segundo gráfico que está no slide é um gráfico que a gente tem apresentado para vocês há algum tempo, né? Ele mostrava uma redução da perda de receita, então menos 19% no primeiro tri de 21, depois caiu para 10, depois para 9, depois para 4,9, ou seja, a gente já sabia que existia uma tendência de inflexão da receita, né, por todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente já tinha convicção que a receita ia voltar a crescer, a gente só achava que ia ser em 2023, ela se antecipou pelos temas que eu já falei, mas está aí um crescimento, né, depois de 14 trimestres, a gente crescendo receita, então estamos bastante seguros aqui que essa receita continua crescendo olhando para frente. A gente passou o ponto de inflexão de receita, lembrando que o ponto de inflexão de rentabilidade, de geração de caixa, a gente já tinha atingido no ano passado, né? Então, reitero que o que a gente vem apresentando e falando nos últimos 2 para quase 3 anos, desde a reestruturação de Croton, que a gente primeiro alcançaria a rentabilidade, melhoraria a geração de caixa, mesmo com perda de receita, mas que em algum momento a receita voltaria a crescer e que aí nossa geração de caixa e nosso EBITDA cresceria ainda mais. Então, essa é a nossa perspectiva, a gente continua acreditando nesse cenário. Passando para o slide número 8, o EBITDA recorrente mostra a força e a qualidade do trabalho, tanto estrutural que foi feito no passado, quanto o trabalho que o time faz aqui consistentemente, né, de controle de gastos, de busca de eficiência. Então, crescimento de quase 30% no EBITDA do trimestre, quase 10% no EBITDA do ano, né? 3,7 pontos percentuais de ganho de margem EBITDA no trimestre, 2,8 pontos percentuais de ganho de EBITDA, margem EBITDA nos 9 meses. E na quebra, né, no gráfico abaixo, vocês veem claramente, né, a gente tem despesas corporativas reduzindo, despesas de vendas e marketing, né, apesar da gente já ser a operação mais eficiente do ponto de vista de marketing, com o menor CAC do mercado, a gente ainda continua ganhando eficiência. Quero fazer um disclaimer aqui que, a partir do ano que vem, provavelmente a gente, né, já estamos olhando aqui o orçamento, a gente vai intensificar os investimentos em marketing, porque a gente acha que tem espaço. Hoje o nosso LTV sobre CAC é praticamente 6, né? Não precisa ser tanto assim. A gente acha que pode investir um pouco mais em marketing para talvez trazer um crescimento ainda mais acelerado, tá? Então, não fechamos o orçamento, mas do ponto de vista de direção, a gente está disposto a gastar um pouquinho mais de marketing, até porque a operação tem mais margem. Acho que o mercado já está mais confiante com relação à nossa capacidade de entregar resultados. Então, a gente vai começar a soltar um pouquinho aqui a despesa de marketing. PCLD, já falei, melhorando consistentemente. E acho que, a partir de 2023, coisa que a gente ainda não vê no resultado de Croton, mas a gente deve começar a ver pequenas melhoras no lucro bruto, influenciado pela alavancagem operacional do EAD. Para cada aluno de EAD ou para cada receita de EAD que a gente põe adicional, o custo é desproporcionalmente menor, né, gerando uma alavancagem bem importante. Vocês sabem que a margem do EAD é bastante positiva, então, olhando para frente, a gente está bastante positivo nesse indicador também. Passando para o slide 9, falando um pouquinho de contas a receber, prazo médio de recebimento. Então, o nosso PDD segue caindo, de 17 para 13, né? Então, provisão reduzindo. A gente continua com uma cobertura constante, aí, na faixa dos 69%, né, de cobertura. Mas acho que as informações que são bastante relevantes é essa da provisão caindo e do prazo médio de recebimento, né? Se a gente olhar aí nas comparações dos últimos 2 anos, a gente veio de 110 dias de recebimento, ano passado caímos para 55, no terceiro tri reduzimos mais uma vez para 7 dias, então bastante positivo aqui, reflete a qualidade da nossa receita, a qualidade, né, do recebimento, das rematrículas. Então, a gente está bastante positivo aqui nessa frente também. Passando para o slide 10, falando um pouquinho mais sobre Croton Med. Então, Hoje a gente tem 556 vagas, lembrando que a gente matura essas vagas em mais ou menos 850, então tem bastante oportunidade de crescimento orgânico ainda dentro da nossa operação. A gente deu um guidance para o ano e, do ponto de vista de receita, a gente já atingiu 83% do guidance, né? Estamos indo muito bem do ponto de vista de crescimento. EBITDA recorrente também, 79% do guidance já atingido. Então, reforça tanto a oportunidade quanto a qualidade da execução. A gente, assim como em Vasta, né, aqui também vamos entregar o guidance que foi dado. A gente está bastante positivo também com o potencial de crescimento e quanto a CrotonMed pode contribuir para o crescimento não só de Croton, como de Cogna. Bom, dito isso, eu queria passar a palavra para o Mário Bill, nosso diretor-presidente de Vasta, que vai fazer a apresentação e os destaques operacionais da sua empresa. Bill.
Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Eu vou começar a cobrir pelo slide número 12. A gente começa falando da receita. A receita do trimestre, né, como o Roberto antecipou, foi um trimestre bastante forte, mais de 48% de aumento de receita agora no terceiro tri. Mas para a gente, o mais importante é analisar sempre o ciclo, né? O nosso negócio é de quarto trimestre de um ano até o terceiro trimestre do ano seguinte. Então, nós estamos exatamente fechando o nosso ciclo comercial, que a gente entende que é a melhor maneira de compreender o negócio da Vasta, tá? Então, no ciclo, a nossa receita ela está crescendo aproximadamente 30%, com um destaque muito grande para os negócios de subscrição, que estão crescendo 38%, e dentro dos negócios de subscrição, mais um destaque especial para os negócios de educação complementar, que estão crescendo 77% nesse ciclo comercial, portanto, um ciclo bastante forte, com uma receita de muita qualidade, muita previsibilidade, não é? Passando para o slide número 13, eu queria falar um pouquinho, só relembrando que o nosso ACV preliminar, né, o nosso guidance preliminar de 1.230.000.000 de receita para o ano que vem, a gente deve confirmar ou a gente deve fazer a divulgação do ACV definitivo ao final de janeiro, comecinho de fevereiro, como a gente tem feito todo ano. O ACV preliminar, ele tem todos os contratos assinados até 31 de outubro. Conforme a campanha comercial for acabando, lá para final de janeiro, começo de fevereiro, a gente vai informar qual é o ACV definitivo para 23, né? Mas olhando o ACV de 22, eu queria ressaltar que o mercado poderia esperar para o reconhecimento de receita do ACV, o percentual de reconhecimento de receita de ACV por trimestre, mais ou menos aquilo que foi reconhecido agora no ano de 22. A gente entende que o ano de 22 ele já incorporou duas características que mudaram o reconhecimento em relação aos anos anteriores. O primeiro, não é um ano impactado ou tão impactado pela pandemia, e o segundo efeito é que marcas novas como Mackenzie e Eleva, que fizeram uma normalização de receita entre os trimestres, isso já aconteceu. Portanto, desse 1.230 de ACV preliminar para 23, a gente espera reconhecer por trimestre os mesmos percentuais que a gente reconheceu em 22 e que estão aqui informados, né, neste slide. Por fim, ressaltar que a gente bateu o guidance, né? O guidance foi dado esse ano de 1 bilhão de ACV, nós batemos com 24 milhões a mais. No entanto, nós não estamos considerando para o ano que vem, neste ACV preliminar, a gente não está considerando que as escolas terão uma recuperação de base de alunos diferente da base de alunos que elas tiveram em 22, tá? Nós não estamos prevendo que as escolas tenham mais alunos ou que alunos que tenham saído da pandemia estão voltando neste ACV preliminar. Ao longo do ano que vem, a gente vai saber como é que é essa dinâmica. E o censo oficial do INEP também só é publicado no começo do ano que vem, para a gente ver se o mercado retomou o número de alunos em relação aos anos anteriores. Finalizando minha parte aqui no slide de número 14, eu queria mencionar o nosso EBITDA, o nosso ganho de margem, né? Nós conseguimos melhorar em todos os grupos do PNL a nossa eficiência de custos, né? O que acabou gerando um EBITDA que é mais do que o dobro do ano passado, ciclo contra ciclo, em todas as linhas do PNL a gente observou melhoras. Essas melhoras vêm da nossa disciplina financeira, de uma reorganização da nossa força comercial e também da nossa força de trabalho e também, obviamente, da diluição de custos que a gente apresenta com a maior receita, né? Acho bastante interessante destacar que todos esses esforços juntos ocasionaram um ganho superior a 10 pontos percentuais de margem. Então, saltamos de 16% do ano passado, obviamente um ano bastante impactado pela pandemia, para uma margem aqui consolidada, visão Cogna, de 26%, portanto, aumento de 10,4%. Acho que para encerrar esse slide, só chamar a atenção também que a PCLD tem caído, né? Isso significa, então, que a qualidade da base das nossas escolas ela tem melhorado, né? Nós fizemos um esforço no final do ano passado para esse de não renovar contratos com escolas que estavam demonstrando historicamente uma dificuldade de realizar os seus pagamentos, tá? Então, isso reflete aqui numa queda de PCLD e que a gente espera que continue caindo, não é? Uma vez que todos os impactos da Covid sejam superados pelo mercado de K12, mas a gente vê como um ano bastante positivo e, dada a campanha comercial para o próximo ano, já com esse ICD preliminar, a gente entende que vamos ter também um ano bastante positivo, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o nosso CFO da Cogna aqui, o Fred.
Obrigado, Gil. Bom dia a todos. Eu vou iniciar essa breve apresentação pela Sabia, né? Só recordando a todos que a Sabia representa o nosso negócio do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, Red Balloon, SETS e outros negócios. Então, eu inicio a apresentação pelo slide número 16, né, com os destaques financeiros, no gráfico à nossa esquerda. Então, nós tivemos resultado, receita líquida, né, olhando no gráfico do trimestre, uma redução de receita líquida de aproximadamente 46%, e no período de 29%. E olhando para o gráfico abaixo, né, do EBITDA recorrente, nós também tivemos uma redução no trimestre, né, nós tivemos um EBITDA recorrente de 13 milhões, frente no terceiro trimestre de 2021, o EBIT de 73 milhões. Eu gostaria de explicar, né, que o que ocorreu aqui nessa redução do EBITDA recorrente de aproximadamente 83%, foi devido principalmente a essa sazonalidade do ciclo comercial do PNLD, né, que está em linha com a nossa avaliação histórica e de acordo com as nossas expectativas. Em 2022, negociamos com o segmento escolar com menor volume que negociado em 2021. Entretanto, para 2023, em decorrência do calendário mais favorável e com a compra de segmentos de maior volume, a receita líquida de PLD terá um crescimento já no próximo ciclo, do ano de 2023. Passando para as nossas outras unidades de negócios que eu falei anteriormente, né, que não tem sazonalidade, diferente do PLD, nós tivemos um crescimento de receita nessas unidades de negócios de aproximadamente 24%. Terminando a parte de saber, agora eu passo para o slide número 18 e vou para a parte de conclusão, né, falando sobre os nossos indicadores operacionais e financeiros de Cogna. Aqui a receita líquida e principalmente de indicadores financeiros, receita líquida e EBITDA. Então, no gráfico à minha esquerda, né, o crescimento da receita de Croton de aproximadamente 11% e o crescimento da receita em Vasta do trimestre de 49%, ele compõe aqui o crescimento da nossa receita em Cogna, né? Então, tivemos um crescimento no trimestre de aproximadamente 4%, né, e tivemos nos 9 meses acumulado um crescimento de 3,5%. Indo para o gráfico abaixo de EBITDA recorrente, né, e margem EBITDA, né, em linha com o que viemos divulgando aqui nos últimos trimestres, nós tivemos um crescimento, saímos do EBITDA de R$200 milhões no terceiro trimestre de 2022 e divulgamos um EBITDA de R$232 milhões, um crescimento de aproximadamente 16% e um crescimento de margem. E no acumulado 9 meses fino em 30 de setembro, né, Croton divulga hoje, né, um EBITDA recorrente de R$988 milhões, um crescimento de 17% e um crescimento de margem de 3,4 pontos percentuais. Então, resultados positivos, mas não diferente do que viemos a mercado nos últimos trimestres. Passando para a geração de caixa operacional, que é o slide número 18, né, os resultados positivos de receita operacional, conversando com o nosso EBITDA recorrente, ele conversa aqui com a geração de caixa operacional. No trimestre, nós divulgamos uma geração de caixa, atingimos uma geração de caixa operacional de R$ 187 milhões, né, muito próximo do que o terceiro trimestre de 2021, que foi de R$ 193 milhões. Aqui nós podemos, demonstrando, né, aqui a geração de caixa operacional pós-CAPEX. Nesse trimestre, né, nós tivemos um investimento em CAPEX superior ao terceiro trimestre de 2021, de aproximadamente R$ 40 milhões. Se tivéssemos mantido o mesmo nível, nós teríamos um crescimento de geração de caixa operacional. E aí, para não ter essa sazonalidade em trimestre, eu acho que a melhor forma da gente demonstrar isso é no acumulado 9 meses. Então, no acumulado 9 meses, que é o gráfico abaixo, né, nós saímos 9 meses, vindo em 30 de setembro de 2021, de uma geração de caixa operacional de 390 milhões e atingimos agora, né, 9 meses, vindo 30 de setembro de 2022, 477 milhões de reais. Só recordando que a nossa geração de caixa operacional Cogna, no ano passado, no exercício fundo de 2021, foi de aproximadamente 490 milhões de reais. Então, mostra a força da nossa receita, a força do EBITDA e a conversão do caixa. Né? Nós tivemos a conversão do nosso EBITDA do cash, nós atingimos 48,3%. Então, efetivamente, aqui, várias iniciativas que o Mário Gil e o Roberto Valério comentaram anteriormente, com crescimento da receita, redução de despesas corporativas, redução de investimentos em marketing, converso aqui na melhor geração de caixa operacional. E a consequência dessa melhor geração de caixa operacional, nós conversamos com os nossos destaques financeiros aqui na nossa posição de caixa, endividamento e alavancagem, que é para o slide número 20. Então, no gráfico à esquerda, alavancagem. Roberto iniciou a apresentação dele, né? A alavancagem está sob controle. A gente mantém esse nível de alavancagem de 2,15 vezes, né? Dívida líquida sobre a dívida do Estado nos últimos trimestres. Lembrando que o nosso covenant é de três vezes, então nós temos 85% de um EBITDA aqui, de um conforto de alavancagem. E o nosso direcionamento estratégico sobre alavancagem é muito na alocação de capital, né? Qual a melhor alocação de capital, dado o custo de dívida das empresas brasileiras, mas a nossa alavancagem ela é saudável. Nós reduzimos a nossa dívida bruta em aproximadamente 17%, né, versus o terceiro trimestre. Alongamos, né, nós temos um prazo de pagamento de 36 meses, né, com 65% total de vencimento das nossas dívidas superior a um ano. Olhando composição de dívidas, né, nós temos, então, nossa dívida bruta, né, no gráfico à esquerda abaixo, R$ 5,4 bilhões de reais. No nosso caixa, em 30 de setembro, foi de 2,1 bilhões de reais e a nossa dívida líquida encerra com 3,2 bilhões de reais. Mostrando para vocês, né, que a nossa forte geração de caixa, forte geração de receita, forte geração de caixa e EBITDA, apesar do nosso custo de dívida, o custo do capital, né, ele ser em 2022, né, os juros, ele está maior do que 2021, nós estamos mantendo o nosso nível de alavancagem. E olhando o nosso cronograma de amortização, no terceiro trimestre de 2023, nós temos mais uma amortização de aproximadamente 1,8 bilhão de reais, mas com o nosso caixa atual de 2,1, mais a nossa forte geração de caixa que estamos gerando, né, nos últimos trimestres, nós temos o conforto aqui de poder amortizar essa dívida e não temos planos hoje de fazer novas captações. Com isso, a mensagem principal, alavancagem estável, sob controle. Termino essa breve apresentação sobre Saber e Cogna e eu retorno a palavra para o CEO de Cogna, Roberto Valério.
Obrigado, Fred. Bom, pessoal, olhando para frente, né, acho que as mensagens importantes aqui para vocês, que o terceiro trimestre marca um momento muito importante para a Cogna, marca um momento onde as duas operações passam a ter crescimentos relevantes, né? A gente já vinha com crescimento de rentabilidade nas duas operações, tanto em Kroton quanto em Vasta e, portanto, em Cogna, mas o terceiro trimestre, com a entrega do ACV de Vasta e com o crescimento de receita de Kroton, eu acho que a gente inaugura uma nova etapa, né? Um novo momento da organização, pós-reestruturação, pós-organização, pós as nossas energias estarem voltadas para se reestruturar, para crescer. Agora a gente está no momento onde a gente tem crescimento real nas duas operações, tem margem, tem geração de caixa e as perspectivas são bastante positivas na minha visão, porque esses crescimentos, tanto de Kroton quanto de Vasta, são crescimentos que estão baseados em coisas estruturais, não são circunstanciais. Vejam que o crescimento de Kroton vem de uma estratégia já de, né, praticamente 2-3 anos de crescimento de polos, ampliação do portfólio de cursos, ampliação dos canais de vendas, de reestruturação do marketing digital. Ou seja, ainda que o mercado, né, possa passar por alguma pressão do ponto de vista da renda das famílias, a gente entende que o estrutural de Kroton é mais forte do que isso e vai continuar entregando crescimento, com geração de caixa, com uma reestruturação importante aqui de todos os nossos sistemas, né, saindo dos sistemas legados, indo para a implementação de novos sistemas, com foco bastante grande no NPS e com as nossas operações de campo, né, tanto os camp quanto os polos, crescendo, reestruturados. Então, eu vejo um momento bastante forte para a Kroton, assim como um momento bastante forte para a Vasta, né? Tanto confiança é tão grande que a gente já está propondo aí um crescimento do JCV, né, de 20% para o ano que vem. Então, acho que a mensagem principal é a gente deixa para trás toda uma etapa de reestruturação, de phase-out do FIES, né, em Kroton, do impacto da pandemia na própria Vasta, e olha para frente com a convicção de que a gente tem duas excelentes operações com muita perspectiva de crescimento. Claro que o jogo aqui é jogado, né, a cada minuto, não estou dizendo que vai ser fácil, mas tanto eu quanto o time aqui tem bastante convicção de que o que vem para frente é bastante positivo. Se a gente já mostrou boas entregas de resultado, né, do ponto de vista especialmente de caixa, mesmo em momentos de pressão de receita, agora com receita crescendo, isso nos torna ainda mais otimistas. Então, para fechar, reforço as palavras do Fred, né? A gente está confiante na geração de caixa, está confiante na redução da dívida líquida, está confiante na redução da alavancagem, que essa é uma próxima etapa para a nossa organização. Redução de dívida líquida, redução de alavancagem, abre um espaço, né, não no curto prazo, mas vamos dizer no médio prazo, um espaço para a gente pensar em crescer mais rápido, né, em outras iniciativas que ainda não estão próximas, mas que com espaço, né, com menos dívida e com espaço de alavancagem vão permitir a gente pensar em projetos ainda mais ambiciosos. Com isso, então, eu termino aqui a nossa apresentação. Gostaria de agradecer pela participação de todos. Convido todos vocês agora para a sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade aí para nos colocar as perguntas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Por favor, Vinícius, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que é um primeiro ponto que eu queria tocar em relação a Kroton. Vocês mostraram um crescimento forte na captação, né, num ciclo que pareceu bastante difícil quando a gente olha os outros resultados das outras companhias. E a diferença entre o delta de volume de alunos e a receita dessa captação, ela parece ser mais explicada pelo mix, né? Não teve um investimento tão forte em preço. Aí eu queria escutar um pouco de vocês o que acho que foi diferente nesse semestre. A competição acabou colocando preço para cima, a cabeça deles foi tentar recuperar margens e isso acabou atrapalhando eles. E um segundo ponto que eu queria tocar também em relação à evasão, né? A gente acabou vendo um percentual de evasão mais forte, principalmente na baixa presencialidade. Entendo que isso seja parte justificado pela maior contribuição de calor na base, mas tentando olhar as mesmas safras, o que vocês podem comentar em relação à retenção? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Vinícius. Eu vou pegar essas duas que são de próton. Bom, com relação a preços, eu diria o seguinte, eu acho que o ciclo começou com os players, pelo menos na minha visão, mostrando um pouquinho mais de intenção de subir os tickets médios, mas eu acho que isso foi se deteriorando ao longo do ciclo. Então, na segunda metade aí do ciclo, a gente já percebeu mais agressividade, mais descontos, acho que por uma série de razões, não só pela concorrência entre nós, né, no segmento, mas também pelo próprio contexto econômico aí da população em geral. Então, assim, a minha interpretação, tá, acho que aqui, Vinícius, tentando colocar um pouco da experiência aqui de 11 anos no negócio, eu acho que sim, todos os players estão tentando mostrar vai tentando subir um pouco o ticket, mas ele tem, assim, tem influências que são variáveis, né? Então, vou dar um exemplo. A gente teve alguns players nesse ciclo que lançaram cursos de enfermagem, e esses cursos de enfermagem, especificamente, vieram com tickets bem mais baixos, né? Com ofertas bem mais agressivas do que o ticket que, por exemplo, a gente pratica desde 2016, quando a gente lançou esse curso. Então, a gente vê pontualmente aí, nesse segmento específico, um pouquinho mais de deterioração de preço, tá? Mas, no geral, eu acho que sim, tem uma intenção, o que eu acho bastante positivo para o segmento, né? Se todas as companhias tiverem essa mesma visão que a gente tem, que o importante é crescer as safras de captação, é crescer a receita das safras, a gente vai ser mais racional na precificação, isso vai ajudar bastante. Com relação à evasão, tua interpretação está correta. A gente olha com muita granularidade isso aqui, né? Não só pelos segmentos de alunos, alta presencialidade, baixa, mas também entre calouros, veteranos. A gente vê, de fato, uma melhora, tá? Nas taxas de rematrícula, tanto do calouro quanto do veterano, nos dois segmentos, alta presencialidade e baixa. Por que a gente vê isso? Porque tem uma série de melhorias operacionais aqui do ponto de vista de emissão de boleto, disponibilização de boleto, o próprio processo de cobrança, né, a melhoria do NPS. Então, tem uma série de ações que são estruturais e que são da operação que tem beneficiado essas taxas de rematrícula, porque a satisfação do aluno está melhor mesmo, né, e porque a gente tem melhorado os processos que são mais ligados ao comercial. Mas, como a gente tem muita captação de baixa presencialidade e, obviamente, o segmento, né, tem uma taxa de evasão maior e o próprio calouro tem uma taxa de evasão maior, isso acaba pesando, né? Mas não é nada que a gente se preocupa, a gente acompanha na granularidade. Estamos fazendo o orçamento do ano que vem com um pequeno ganho ainda, né, melhoria na taxa de rematrícula ano sobre ano. Então, a gente acha que ainda é possível continuar melhorando isso aqui, porque tem espaço na operação para que a gente melhore. Tá?
Não, excelente, ficou super claro. Obrigado, Roberto.
A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Roberto Valério é a respeito do potencial de crescimento de margem de Croton em 2023. Queria entender um pouco mais de onde viriam, quais seriam as principais linhas. Marketing, eu entendi que é uma linha que agora vocês vão investir mais para crescer mais. Eu entendi que gross profit pode ter algum incremento por causa de mais ensino à distância. Que mais cor poderia ser dado a respeito de quanto seria potencial aumento de margem e de onde viria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para o Mário Guio, a respeito do ACV preliminar para 2023. Assim, a sua percepção é que isso seria mais um floor e provavelmente a gente vai ver algum incremento que vai ser descoberto daqui até fevereiro, ou isso seria uma boa expectativa realmente para o ACV final? São essas duas perguntas.
Obrigado, Marcelo. Então, eu pego essa primeira pergunta, depois o Gil responde as perguntas de Vasta. Então, Marcelo, eu diria o seguinte, os ganhos de margem para a Croton em 23, a gente acha que ainda tem um espaço de melhoria em inadimplência e, portanto, na PDD. Claro que as taxas já são bem melhores do que era, né, no ano passado e no ano anterior, mas a gente ainda vê algum espaço aqui. Tem o próprio crescimento de receita, né? tem a diluição dos custos em função do crescimento de receita, mas eu acho que o ponto interessante, ele é um ponto, vamos dizer o seguinte, não é algo que a gente que vai ser pontual, forte, muito marcado em um trimestre, mas que a gente vai ganhando pouco a pouco ao longo dos trimestres, é margem primária em Croton. Tá? Isso aqui bastante baseado no conceito da alavancagem operacional, especialmente do EAD. Eu gosto sempre de explicar o seguinte, para cada R$ 200 que a gente coloca aqui de receita adicional, de um aluno adicional de EAD, a gente acrescenta uma dezena, menos de duas dezenas de custo. Então, se a gente está colocando crescimento de receita, né, 20% de crescimento em baixa presencialidade, ele está vindo com uma receita cujo custo marginal é desproporcionalmente menor. Isso aqui vai trazer ganho de margem primária. Claro que a gente tem o presencial, que tem um outro desafio, né? Que o presencial, como ele não cresce nas mesmas taxas, mas ele tem lá os custos, né, da própria presencialidade, segurança, o corpo docente, limpeza e tal, ele não ajuda tanto, ele é uma pressão contrária. Né? Você tem o EAD gerando margem primária e o presencial estável, então, em alguns momentos, em algumas unidades, às vezes até perdendo um pouco, dependendo do reajuste de inflação. Mas, respondendo de uma maneira simples, eu acho que margem primária também é algo que a gente entende que a gente pode crescer ao longo do tempo. Tá? Vocês não vão ver isso marcado no primeiro trimestre, segundo trimestre. São pequenos ganhos em função desse crescimento da base de EAD. Acho que é isso. Passo para o Gil.
Obrigado, Beto. Bom dia, Marcelo. Esse ACV preliminar de 20% de crescimento sobre a receita do ciclo ou 23% de crescimento sobre o ACV passado, né? Uma vez que a receita do ciclo bateu o ACV passado, ele é, por enquanto, a nossa melhor expectativa, tá? Embora ele reflita os contratos fechados até o fim de outubro, grande parte já da campanha comercial, o jogo está jogado, tem mais um pouquinho aí de campanha comercial para acontecer, tá? E acho que o que a gente ainda não consegue enxergar que pode impactar, talvez, positivamente o ACV, tem a ver com a base de alunos, né? A gente sabe que a base de alunos de 22, ela ainda teve impactos da Covid, as famílias que fizeram a matrícula dos filhos para 22 lá no finalzinho de 21 ainda tinham impactos, mas sem censo oficial, que só deve ser liberado aí em fevereiro, a gente não consegue fazer nenhum ajuste de expectativa, tá? Então, acho que a melhor visão que a gente tem no momento é esse 20% de crescimento sobre a receita reconhecida de ACV ou 23% ACV contra ACV, e se a gente tiver qualquer upside aí para o finzinho da campanha ou qualquer já atualização sobre o período de matrícula das escolas parceiras, né? Elas estão exatamente no período de matrícula, elas começam a colocar os seus pedidos aí em dezembro, janeiro, nós vamos fazer uma atualização do ACV aí para finzinho de janeiro ou fevereiro, tá bom? Mas ela é a melhor expectativa que a gente tem no momento, Marcelo.
Gil, só para clarificar, assim, porque pela sua fala parece que o risco é todo para cima, porque você já fechou os contratos até agora, você pode acabar fechando mais alguns. Qual que é o risco para baixo, assim? Porque seria de esperar que algum contrato se feche daqui até fevereiro, né? Então, o que é o risco de vir para baixo? Ou tem alguma expectativa embutida nesse número de contratos que não foi fechado ainda?
Sim. Acho que para baixo, Marcelo, o único risco que pode acontecer, e a gente viu isso, a gente viu acontecer em mais intensidade no ano passado, tal, é eventualmente alguma escola que esteja com muita dificuldade financeira não virar o ano, né? Então, é um tipo de churn que é o churn que a gente chama aqui internamente de fechamento. Tá? Particularmente, não acredito que seja relevante, mas downside seria esse e ainda não é possível a gente medir, tá bom?
Beleza, obrigado pelas duas respostas.
A nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, Morgan Stanley. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço. Tem duas perguntas do nosso lado. A primeira é um follow-up da pergunta anterior, sobre PCLD. Você disse que tem uma melhoria, né, para vir no ano que vem, mas isso seria mais em relação a ao mix, né, uma diminuição de alunos com financiamento, com PEP, ou você acha que tem um espaço para uma melhoria progressiva assim, de recebimento? E a outra pergunta é em relação à Vasta. A Vasta adquiriu uma participação na Eduk Bank. A dúvida é se vai ter uma integração comercial e, se sim, como vai se desenvolver essa estratégia, né? Vocês veem a Eduk Bank como um investimento mais financeiro, capaz de trazer retorno, ou seria uma forma de subsidiar o crescimento das soluções pedagógicas da Vasta?
Lucas, bom dia. Fred, eu vou pegar a primeira pergunta aqui sobre o PCLD. Então, como vocês conseguem acompanhar, né, nos últimos trimestres, a gente consegue demonstrar aqui em termos de números, né, que a gente até está dando essa visão que é a receita, né, a PCLD sobre receita líquida em Croton. A gente vê que essa provisão está constante ou melhorando. A gente acredita que ainda tem uma razão dessa melhora, né, na melhora na eficiência do crescimento da minha adimplência, tanto no pagante quanto na eficiência, né, na recuperação aqui do PEP e do PMT. Então, esse mix dos dois é que vai gerar essa minha melhora de PCLD. Essa melhora que vem acontecendo nos últimos trimestres já é um mix, já é tanto do efeito positivo do pagante quanto do efeito de PEP e do PMT. Lembrando, né, que do PMT a gente é uma recuperação do passado, porque atualmente toda a parte de PMT eu não tenho, ele é um efeito caixa. Então a gente acredita que, em linha com o que vem acontecendo, a gente melhora, e um pouco do que o Roberto explicou, que a gente, os nossos ciclos de captação são mais fortes e com com alunos, né, melhores alunos, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro. Então, isso daqui está conversando com o nosso caixa, o reflexo aqui está no caixa. Esse é o efeito que vem nesse mix de recuperação.
Só reforçando aqui o que o Fred falou, Lucas, a gente acredita muito nessa estratégia de crescimento de qualidade, que basicamente se traduz em os alunos, para serem reconhecidos como alunos e para que a gente receite esses alunos, ele tem que pagar o boleto de matrícula, ele tem que dar o aceite digital, ele tem que entrar no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, com isso, a gente garante que aquele aluno, de fato, está engajado e que aquela receita, de fato, é uma receita que vai acontecer, portanto, redução de inadimplência e de PCLD, só para dar um pouquinho mais de cor aqui no que o Fred falou. Então.
Bacana, Lucas, aí, obrigado pela pergunta. O Eduk Bank, ele vai gerar valor na Vasta por três frontes diferentes. Tá? O próximo go-to-market, ele vai ser integrado com a nossa campanha comercial, ou seja, os nossos times comerciais também vão oferecer o nosso pacote de serviços digitais já com a integração de Eduk Bank e Fidelis. Não é? Para cada escola ou cada aluno de Vasta em que a gente consegue assinar um contrato com o Eduk Bank, existe um rebate do Eduk Bank para a Vasta, então isso gera receita para a Vasta. A integração de Eduk Bank e Fidelis gera receita também por Fidelis. Fidelis é o nosso ERP, né? essa integração do meio de pagamento e capital de giro com o ERP acadêmico financeiro, a gente já viu que é uma solução muito interessante para as escolas, e Fidelis também gera receita para a gente nessa combinação com o Eduk Bank. E, por fim, gera uma receita também, gera valor de médio e longo prazo, porque, no nosso entendimento, a escola que adota, além da nossa plataforma de serviço, mas adota Eduk Bank e Fidelis, ela vai ter uma probabilidade de churn menor, né? Então, também aumenta o stickiness da nossa plataforma, tá? Agora, do ponto de vista de reconhecer os resultados de EduqueBank, isso nós não faremos no P&L da Vasta, a não ser ali por equivalência patrimonial. Mas o rebate da campanha comercial nós vamos reconhecer no nosso balanço. Obviamente, as receitas de Fidelis também vamos reconhecer no balanço, tá? E só aproveitando também, quando a gente fala de comercial e EduqueBank, eu queria reforçar que nós tivemos praticamente o dobro da valorização do nosso equity de entrada no EduqueBank, exatamente por essa previsão de ele se plugar na nossa força comercial. Então, nós tivemos o dobro do equity comparado com o capital investido, exatamente porque nós colocamos todo o nosso canal de distribuição a serviço do EduqueBank.
Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, Goldman Sachs. Por favor, Vitor, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o ACV da Vasta, especialmente num ponto específico, que é quanto do crescimento tem vindo de outros sistemas de ensino e quanto tem vindo de escolas que usavam livros-texto tradicionais. E a segunda pergunta do nosso lado é sobre Kroton. A Kroton fez, como vocês comentaram, um ciclo muito eficaz de reestruturação e redução do footprint presencial. Mas agora a gente tem bastante especulação sobre uma potencial volta do FIES ou de outros incentivos governamentais focados no segmento presencial. Como vocês veem, então, o atual nível de preparação e capacidade ociosa do presencial da Kroton num cenário assim? E como que uma mudança de regulação, uma mudança de incentivos, poderia mudar eventualmente a estratégia de investimento e alocação de capital de vocês no curto e médio prazo? Obrigado.
Vitor, então eu vou começar aqui, obrigado pela pergunta. Quando a gente, inclusive, quando a gente faz a divulgação lá do primeiro trimestre, aí a gente dá o breakdown completo do ACV, tá? Mas eu vou adiantar um pouco aí o que você perguntou. O ACV, ele é composto, né? As novas receitas do ACV vêm de novas escolas e também daqueles upsides que a gente consegue com as escolas existentes, como, por exemplo, o cross-sell dos produtos complementares, né? A tua pergunta vem de novas escolas. Eu diria para você que 3/4 de todas as novas escolas vêm de outros sistemas de ensino. Então, 3/4 desse ACV, ele vem, chamemos assim, de roubamonte de outras marcas. Eu queria dar a cor que também já havia acontecido isso agora no ciclo 22, e estamos vendo isso acontecer no ciclo 23 também, um desempenho bastante interessante das nossas marcas premium, né? É como se a escola ela sentisse a necessidade de adotar uma marca mais premium para ela melhorar sua capacidade de competição local ali na comunidade que ela está. Então, 3/4 do nosso ACV de novas escolas vem de conquistar clientes de outros concorrentes e 1/4, mais ou menos, vem de converter escolas que não adotavam o sistema de ensino, adotavam livros didáticos e aí estão maduras para adotar um sistema de ensino. Tá bom? É o suficiente, Vitor?
Só falando up curto nisso, a conversão de escolas que usavam livros didáticos tem vindo mais via PAR, ou via sistema de ensino mais premium, mais tradicionais?
Olha, as escolas que vêm do mundo de didáticos, em geral, a gente considera que elas são escolas, as que têm contrato com a PAR, elas estão num outro tipo de migração, né? Que era PAR paper para PAR digital, né? Essa é uma outra esteira que a gente já está dentro do nosso ACV. Então, não são as escolas novas, né? Das escolas novas, geralmente são escolas que estão vindo de livros didáticos tradicionais, que tinham algumas adoções nos nossos livros, várias adoções nos outros concorrentes, tá? Então, basicamente, de livro mesmo, e do lado de sistemas de ensino, como eu falei, elas vêm essencialmente de concorrentes. Eu confesso para você que não teria na ponta da língua aqui se vem de concorrentes mais premium, menos premium, mas elas estão indo para marcas mais premium do nosso catálogo.
Ficou claro, muito obrigado, Gil.
Bom, Vitor, eu vou seguir aqui para a sua pergunta com relação ao FIES ou os programas governamentais. Então, todos concordam aqui que as perspectivas são bastante positivas nesse sentido, né? O futuro governo tem sido bastante vocal, né, nessa intenção. Claro que a gente vai participar de todos os programas que forem propostos, como a gente sempre fez, né, na história da Croton, da Cogna. A gente sabe fazer isso muito bem, né? Nós éramos o maior player, né? Sabemos fazer isso muito bem, a gente sabe operar, né? Temos um histórico aí bastante positivo com relação à participação nesses programas. O nosso portfólio de cursos, ele é bastante extenso, nossa distribuição é muito maior do que era no passado, né? Lembrando que a gente direciona nossos esforços para o EAD, mas a gente continua tendo os cursos presenciais. Eu gosto sempre de dizer, nesse call aqui não comentei, mas lembrando que nossa estratégia comercial sempre é oferecer naquela determinada cidade, né, no campus, o curso presencial, o curso EAD, e deixar o próprio mercado indefinido para que lado vai. Historicamente, ele vai para o EAD, porque são cursos mais baratos e que muitas vezes não formam turma no presencial, mas a gente tem os dois cursos, tanto presencial quanto EAD. E do ponto de vista de estratégia de investimentos, eu diria que nossa estratégia de alocação de capital não muda muito, porque a capacidade instalada que a gente tem nos campi hoje é próximo de 50%, né, de uso. Então, tem bastante espaço para crescimento, tem bastante espaço de laboratório, tem bastante sala de aula. Obviamente que sempre que a gente pode, a gente fecha um determinado bloco, né, deixa ele lá desativado para que não tenha muito custo de manutenção, mas a gente tem o ativo e pode usá-lo, então não vejo nenhuma necessidade de investimento adicional, ao contrário, bastante uso do que a gente tem, o que significa dizer que a nossa estratégia de investimento vai continuar sendo investir mais na transformação digital, na mudança dos nossos sistemas, de criar nossas capacidades digitais, né, para que a gente possa expandir a nossa atuação.
Muito claro, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bank of America. Por favor, Fred, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, obrigado pela apresentação. Na realidade, eu tenho uma só, acho que as outras já foram colocadas. Em relação ao programa de amortização, né? Assim, acho que o Fred já falou bem, vocês se sentem relativamente confortáveis, mas assim, a empresa tudo bem, está gerando caixa operacional, de fato, mas quando você olha a variação da dívida líquida, ela ainda queima, né? Acho que deu uns 85 milhões tri contra tri, e você já tem um custo de dívida, acho que diria muito bom, né? Acho que você tem mais 1,8, o setor aí roda 2,5. Então, como é que vocês estão vendo, se pudessem falar um pouco mais a questão da amortização, e se eventualmente com essa amortização e possivelmente uma redução do caixa em si, se vocês veem o risco para aumentar um pouco mais o custo dessa dívida aí. Obrigado, pessoal.
Oi, Fred. Quem vai puxar aqui sou eu, Fred Vila. Como eu mencionei durante a apresentação, né, a gente tem um caixa 30 de setembro, um caixa confortável, 2,1 milhão de reais. Geramos 477 milhões de reais aqui nesses 9 meses de 30 de setembro. Né? A gente a companhia tem muita bancarabilidade, a companhia tem opções aqui de rolar algumas dívidas ainda. Mas, assim, tudo vai depender do custo de juros, né? Nós amortizamos aqui em agosto de 2022, né, 2 milhões de reais. Eram dívidas que tinham sido captadas, né, num período pré-Covid, num custo mais baixo, mas nós entendemos aqui que tem espaço aqui de liability management, que foram algumas iniciativas que fizemos aqui durante esse trimestre, né? No final do último trimestre, nós fizemos a captação de um CRI, num custo, né, não divulgado, rolando algumas dívidas ao custo mais baixo. A gente não vê, hoje a companhia entende que temos o caixa suficiente, mais a nossa geração de caixa operacional, para poder conseguirmos amortizar essa dívida. E a gente ainda está olhando oportunisticamente, né, recompra e pré-pagamento de algumas dívidas. Então, assim, isso não é está sob controle, não é uma preocupação. A preocupação realmente é os juros do mercado como um todo, mas está sob controle. A gente cada vez mais, né, a geração de caixa operacional, né, ela acaba sendo, ela dá substância aqui para a gente amortizar nossas dívidas com certa confiança. Então, não é um ponto de preocupação para nós, e a melhor forma de ver isso é a alavancagem, né, da companhia. Então, você vê a alavancagem da companhia, nos últimos 4 trimestres, nós estamos mantendo essa alavancagem entre 2,1% e 2,15% de dívida líquida sobre dívida do Estado.
Perfeito, super claro, Fred, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Pedro Lima, BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Muito bom dia, pessoal. Aqui do nosso lado são duas perguntas simples, tá? A primeira é referente ao G&A que vocês tiveram em Croton nesse trimestre. A gente notou um aumento relevante tanto no ano contra ano quanto no tri contra tri, até com percentual da receita. Queria saber se vocês podiam detalhar um pouco melhor o que acabou influenciando esse aumento das despesas gerais e administrativas no trimestre e se esse nível pode vir a ser recorrente, se essas despesas podem vir a ser recorrentes. A segunda pergunta é referente a CAPEX. O que vocês estão enxergando para o ano que vem em termos de percentual da receita, né? Nesse trimestre vocês entregaram ali mais ou menos 10% da receita líquida. Quanto que é razoável a gente enxergar aí para 2023? Obrigado, bom dia.
Oi, Pedro, Fred Vila falando, pegando a sua primeira pergunta, obrigado pela pergunta, e falando sobre a primeira pergunta, sobre despesas gerais administrativas, eu acredito que tem duas formas de você ver, né? Croton standalone e olhando o Cogna como um todo. Tá? Olhando, acredito que a sua pergunta fala sobre despesas gerais administrativas, né? Que teve um crescimento de aproximadamente, olhando o terceiro tri 2021 para o terceiro tri 2022, um crescimento de 40 milhões. Esse crescimento, né, ele ocorre em razão de algumas despesas estarem atreladas a receitas. Então, o que eu estou falando aqui, como a gente tem um foco muito grande aqui no cliente, a melhora de NPS, então a gente teve aqui algumas consultorias, né, e alguns trabalhos relacionados à performance de suporte e atendimento dos nossos alunos. Também um prêmio, né, sobre de cobrança, então algumas empresas de consultoria, de cobrança, que são remuneradas sobre percentual de recuperação, certo? Adicionalmente, alguns descasamentos temporais. Nós também tivemos um efeito aqui de 5 milhões de contingências, que esse é atemporal, mas o que nós acreditamos aqui, para ficar claro, é que o nível dessas despesas administrativas, elas estão relacionadas à nossa eficiência operacional. Então, é um pouco de um percentual do que nós estamos melhorando sobre nossa inadimplência e sobre o foco aqui dos nossos alunos. Uma outra forma de ver, que eu gostaria que você olhasse também, não só de Croton, mas olhasse Cogna como um todo, porque eu tive algumas despesas maiores em Croton, mas quando eu olho nossas despesas corporativas, né, em Cogna, nós tivemos uma redução de aproximadamente 11 milhões de reais. Né? Então, no terceiro tri de 2021, 51 milhões de reais de despesas corporativas, e agora essas despesas corporativas rodando em 39 milhões de reais. Então, esse mix feelings aqui de números, né? Então, eu tenho aproximadamente 40 milhões menos 11, aqui é um pouco que a gente está capturando em eficiência, tá? Então, ele será recorrente nos próximos trimestres se a gente tem eficiência nas linhas de receita, na linha da eficiência do nosso NPS, que é uma premiação, e também na nossa melhora de adimplência. Tá, ficou claro? A outra pergunta sobre CAPEX, né? O nosso CAPEX em 2021, ele foi de 415, 420 milhões de reais aproximadamente. Como falamos anteriormente, né, a gente acredita que o nosso nível de CAPEX desse ano, ele deve ser na ordem aqui, sem passar um guidance, mas na ordem dos 400 milhões de reais. E a gente não vê um crescimento para 2023, a gente não vê um crescimento. A gente acredita, não vou te passar qual seria o percentual sobre receita, mas a gente não acredita que o CAPEX do ano de 2023 deveria ser diferente do CAPEX de 2022.
Ô Fred, se eu puder pegar carona aqui, Pedro, claro. Bom dia. No caso aqui da Vasta, a gente vem, a cada ano a gente vem reduzindo o CAPEX sobre a ROL, tá? No ano que vem a gente imagina que vamos ter alguma coisa perto de 7% da ROL investida como CAPEX, o que vai se aproximando daquilo que deveria ser o nosso CAPEX velocidade de cruzeiro, tá? A gente já teve em 12, quase 13%, agora estamos na casa, né, para o ano que vem aí perto de 7%. Tem algum espaço ainda para otimizar isso, mas é essa a ordem de grandeza para o ano que vem.
Tá, muito claro, pessoal. Obrigado, bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas aqui, um pouco mais pensando em estratégia futura, né? A gente vê que vocês aumentaram bem a captação, então eu queria entender o que vocês acreditam ter sido os fatores de sucesso e quão sustentáveis são esses fatores para vocês se destacarem como vocês fizeram agora nesse trimestre. E a segunda pergunta é que a gente tem visto bastante essa linha, né, dos diversos competidores falando que eles observam que já há uma inelasticidade entre tickets e captação. Então, a minha pergunta seria se vocês acreditam que é fato isso, né? Se existe de fato essa inelasticidade, se de alguma forma isso poderia meio que disciplinar a indústria como um todo, acabando com essas promoções de captação. Muito obrigado.
Oi, Maurício, Roberto aqui, eu pego essas suas perguntas. Bom, com relação ao crescimento de Croton, ele é estrutural, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Claro que não vou dizer que ele é infinito, né? Mas ele tem bastante espaço para crescer. Primeiro é o crescimento da rede de polos, né? Que tem não só o crescimento da própria quantidade de polos, quanto a maturação desses polos. Então, tem duas avenidas aqui para crescer. Além disso, a ampliação do portfólio de cursos, né? Antigamente, alguém queria fazer, por exemplo, trabalhar com marketing digital, fazia administração de empresas. Agora pode fazer administração de empresas, pode fazer só um tecnólogo em marketing, ou pode fazer um curso de marketing digital. Então, você amplia muito o leque de cursos, você abre mais possibilidade de vendas. Além disso, a gente tem investido bastante em novos canais de vendas, né? Eu já comentei aqui, por exemplo, do nosso programa de afiliados, que é o Consultoria Educação, que tem revendedores, né? São MEIs, né? Pessoas que trabalham vendendo nossos cursos, fazendo matrícula. Então, isso aqui também é uma outra avenida de crescimento, pensando, né, algo bem parecido aí com o que a Natura faz, né? Você ter revendedores, e esses revendedores têm uma oportunidade de crescer pelo Brasil ainda muito grande. O terceiro é o marketing digital, né? Marketing digital é algo que se transforma a cada 6 meses, tem alguma tecnologia nova, tem alguma oportunidade nova. A gente é a empresa mais madura do ponto de vista de marketing digital, dito pelo próprio Google, né? Não só do setor, mas somos uma das três que tem o máximo de maturidade digital. Então, aí também tem oportunidade de crescimento. Veja que todas elas não são circunstanciais, são estruturais. Então, eu acredito, sim, que baseado nelas a gente vai continuar crescendo. Claro que elas não são infinitas, mas quando essas acabarem, a gente certamente vai pensar em outras. E com relação à inelasticidade de preços, eu concordo 100%, né? Falo isso já talvez há mais de 2 anos, né? Que não faz mais sentido, não adianta mais baixar o preço, porque não traz mais volume. O reflexo disso é que a gente fala que há praticamente 2 anos e meio que o importante é que as safras de captação sejam crescentes na receita, né? Então, não adianta reduzir preço, porque o que você reduz de preço não compensa no volume e a receita cai. Concordo 100% e não concordo de hoje, concordo de pelo menos há uns 2, 3 anos.
Perfeito, claríssimo. Obrigado, Roberto.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Roberto Valério para as considerações finais. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir.
Obrigado. Eu queria, acima de tudo, dar os parabéns e agradecer ao time Cogna, né? Mais de 24 mil colaboradores que têm trabalhado incansavelmente para construir uma organização cada vez maior, com uma cultura cada vez mais forte, trabalhando de maneira consistente, levando educação para o Brasil e impulsionando as pessoas a construírem melhores versões de si através da educação. Então, acho que isso aqui, esses resultados são reflexos de um trabalho de bastante tempo, né, que se consolida nesse crescimento de receita e de resultado e de geração de caixa, mas acho que ainda tem muito pela frente. Agradeço a todos eles e agradeço a todos vocês por nos acompanharem. A gente fica à disposição, nosso time de RI está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado a todos, um abraço.
A audioconferência da Cogna está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um ótimo dia e obrigado por usarem Chorus Call.